Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas, senhor secretário de Estado das Finanças, Dr. João Nunes Mendes, que está na qualidade de ex-secretário de Estado das Finanças e ex-secretário de Estado do Tesouro. Muito obrigado pela sua vinda a esta comissão. A título de informação, com certeza conhecerá, a nossa grelha é uma grelha A, que estabilizámos, mas uma grelha A adaptada à evolução dos próprios trabalhos. Sei que não tem depoimento, portanto vamos dispensar esse depoimento e vou ler-lhe, como convencionalmente faço, os direitos e os deveres. Direitos do depoente. O depoente tem direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando a resposta puder resultar a violação de segredo de justiça punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de que possua conhecimento direto, é o princípio da imediação. O depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova fazendo-se menção da sua apresentação e junção ao processo. Relativamente aos deveres, o depoente tem o dever de depor sobre factos relativos ao objeto de inquérito, mantendo-se à disposição da Comissão de Inquérito até por ela ser desobrigado. A recusa de depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da Lei Processual Penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da Comissão de Inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado, sob pena de incorrer na prática do crime de desobediência qualificada, é o artigo 19 do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças de processo e documentos que eles respeitam. Não pode servir de meio de prova o depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos factos. E, por último, a manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes e na estrita medida neles indicados, a linha A, quando for impossível cindi-la do depoimento sobre factos concretos, a linha B, quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Lidos os respectivos direitos e deveres, penso que estamos em condições de iniciar a nossa audição e, de acordo com a rotatividade que estabelecemos na Comissão, hoje vou iniciar por dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o Dr. João Nuno Mendes. Obrigado por ter vindo e cumprimento também quem o acompanha. E, para início de conversa, gostava de convidá-lo a poder, de uma forma sintética, ou menos sintética, se preferir, a relatar quais foram os momentos e as situações em que interveio em responsabilidade governativa relativamente à TAP e às funções que desempenhou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu tive responsabilidades de Ok, muito obrigado. Portanto, eu tive responsabilidades não como membro do Governo na coordenação do Grupo de Trabalho que visava, digamos que, encontrar uma solução para o auxílio à TAP, para a ajuda de Estado à TAP, com um prazo relativamente apertado, na altura, e, portanto, esse foi um trabalho que eu fiz durante o mês de maio de 2020 até tomar posse como Secretário de Estado das Finanças. Como Secretário de Estado das Finanças, eu não tive, digamos que, responsabilidade nos assuntos relativamente à TAP, portanto, eu só venho a ter responsabilidades relativamente à TAP entre abril de 2022 e novembro, final de novembro de 2022. Foi um período sensivelmente de 8 meses, digamos que neste conjunto de 3 anos em que exerço funções governativas no Ministério das Finanças. Relativamente ao processo, aos processos de privatização, em geral, digamos que depois de novembro de 2022, foi-me atribuída essa competência e, nessa medida, como se perspectiva também o próprio processo de privatização da TAP, aí digamos que tenho uma responsabilidade, mas não de tutela da empresa. Portanto...
Muito obrigado. Antes de colocar outras questões, nomeadamente até sobre esses processos em que concretamente participou e com responsabilidades específicas, antes disso, há uma pergunta que eu não posso deixar de colocar, que tem a ver com os famosos 55 milhões. Nós já levamos aqui umas largas horas ou audições muito ricas em declarações e ainda ninguém nos foi capaz de explicar como é que foram apurados, calculados os 55 milhões que entregaram a David Neilman. Bem disse que é uma questão que tratou mais ligada ao auxílio de emergência e não tanto isso, mas em todo o caso, tendo em conta as funções que exerceu no Ministério, conseguiu descobrir ou conseguiu saber porque é que foram pagos os 55 milhões e porquê 55 milhões ao Sr. Neilman? Tem alguma informação com que nos possa ajudar?
Sr. Deputado, eu não tive qualquer intervenção nesse processo. Eu tinha responsabilidades governativas na área das finanças, como lhe disse há pouco, mas não relativamente à TAP. Eu não tive intervenção ou qualquer nesse processo e, portanto, eu não tenho nenhuma informação que lhe seja objetiva para prestar sobre essa matéria. Acho que conhecia, como também era do conhecimento público e também por conversas no Ministério das Finanças, da dificuldade que existia em concretizar o auxílio, digamos que, na empresa, em face das dificuldades que havia com os acionistas privados, mas como digo, não tive qualquer intervenção nesse processo e não o consigo mesmo elucidar, não tenho informação sobre isso. Eu julgo que isso corresponde a uma autorização que é dada num decreto-lei de meados de julho de 2020, mas não o consigo elucidar.
Precisamente por ter sido Secretário de Estado das Finanças no momento em que sai esse decreto-lei, é que eu pensava que, bom, sair assim 55 milhões, porque é nessa altura, 2020, não é? Já está em funções e, pronto, um Estado das Finanças que vê saírem assim 55 milhões para entregar a alguém que nem sequer investiu do seu próprio dinheiro na companhia aérea, pensei que lhe tivesse chamado a atenção. Eu sei que não interveio, mas pronto, sempre era Estado das Finanças. Se fosse da Agricultura, eu não lhe perguntava nada, mas também não estava cá hoje. Mas como era das Finanças, talvez pudesse, na altura, isso ter-lhe chamado a atenção. É só por isso é que eu perguntei.
Senhor Deputado, no Ministério das Finanças nós temos áreas de atividade distintas, responsabilidades distintas. Naturalmente, por ver, temos conversas entre os colegas, mas existe um grande foco naquilo que é a sua área de responsabilidade. Eu acho que é importante também recapitularmos um bocadinho o que foram aqueles tempos, não é? Nesse ano, nós decrescemos o PIB 8%, tínhamos o sistema financeiro suspenso de uma coisa que é extraordinária, que se chamava moratórias, tínhamos uma larga necessidade de ajudas de Estado para as empresas, tínhamos o processo de implementação como programa CHOR, tivemos a dívida pública a crescer 20 pontos percentuais e tudo isso era um esforço gigantesco, era um tempo verdadeiramente único e, portanto, se nós nos contextualizarmos, verá que eu tinha muito em que me concentrar e, para além disso, do ponto de vista do Grupo de Trabalho, o Grupo de Trabalho também integrava o Presidente da Par Pública e havia uma continuidade que estava naturalmente feita. Portanto, o Sr. Deputado fez-me uma pergunta muito objetiva e eu respondi-lhe com aquilo que eu sei. Muito obrigado.
Muito bem, passemos ao tema da reestruturação da TAP. O senhor desempenhou um papel importante no processo de negociação com Bruxelas do auxílio de emergência, já aqui o dissemos, e da reestruturação imposta à TAP, pelo que eu percebo. Ora, sobre isto, a lei impõe que as comissões de trabalhadores das empresas participem nos processos de reestruturação. E, portanto, era preciso que a Comissão de Trabalhadores da TAP tivesse participado no processo, tivesse informação prévia de todas as medidas, etc. Artigo 429 do Código do Trabalho. O Governo conduziu o processo em total violação da lei portuguesa. Porquê é que isto aconteceu?
Sr. Deputado, a minha intervenção no processo foi até eu tomar posse como Secretário de Estado das Finanças e orgulho muito do trabalho que conseguimos fazer com a empresa, com o Governo português, e na altura aquilo que estava em cima da mesa não era um plano de reestruturação. Portanto, nós não demos passos para o plano de reestruturação nesse período. O que estava em causa era encontrar a modalidade de auxílio de Estado que fosse mais adequada à circunstância que a empresa vivia. E, portanto, a modalidade que foi encontrada foi uma modalidade de auxílio de emergência, que, no fundo, é um financiamento que decorre por um período de 6 meses, fim do qual, se o financiamento não for reembolsado, ou melhor, pode não ser reembolsado, se houver lugar à negociação de um plano de reestruturação. Portanto, o nosso foco naquele momento era encontrar com a Comissão Europeia, com a empresa e com o Governo, qual era a modalidade mais adequada, e nós tínhamos naturalmente uma contagem decrescente, que aqui já foi referida, que era, digamos, que a tesouraria da empresa estava a cair todos os dias e, portanto, quando eu começo no grupo de trabalho, portanto, a tesouraria da empresa já vinha a cair desde março, que a empresa tomava diversas medidas para conseguir aguentar a pressão. Eu recordo quando nós, inclusivamente, concretizámos o pedido de ajuda, havia inclusivamente já atrasos de pagamentos da própria empresa para conseguir proteger a tesouraria. Portanto, essa dimensão da reestruturação, ela é tratada subsequentemente.
Então, digamos assim, a sua responsabilidade direta no processo é numa fase inicial no contexto do auxílio de emergência, que, como sabemos, é anterior ao desenho do plano de reestruturação entre Bruxelas e Lisboa e o governo português, e, no entanto, está no Ministério das Finanças, como Estado das Finanças ainda, não como Tesouro, no contexto, porque aí a tutela financeira podia colocar-se e essa matéria também tem relevância. Ou seja, há um tema que para nós, aliás, na reestruturação há três temas que nos parecem relevantes, e eu diria que um deles é particularmente relevante até, eu diria, para o próprio Governo no seu todo, já nem falo do Ministério das Finanças em particular, que é a opção que se coloca relativamente ao futuro da TAP à data da aprovação do plano de reestruturação. Há dois aspectos que nós temos presentes, que é os famosos cortes até ao osso, que foram assumidos na TAP, e que vieram a trazer problemas graves, não apenas para os trabalhadores que sofreram essas medidas, mas para a própria companhia, que perdeu capacidade de resposta e ainda hoje está a defrontar-se com esses problemas. E, portanto, havia essa questão da decisão desse nível de cortes salariais e despedimentos, da imposição por parte da União Europeia ou por decisão ou proposta do Governo português, e sobre as medidas tomadas para fazer face a esses cortes e para os resolver. Mas há um tema, que já agora eu pergunto se tem alguma observação, algum conhecimento, alguma abordagem que tenha sido feita nas suas responsabilidades, que tem a ver com a assistência em escala. Ou seja, a SPDH Ground Force, como empresa participada da TAP, empresa dentro do grupo TAP, no âmbito da então SGPS, que foi tratada pelo Governo português e por Bruxelas, nos termos dessa reestruturação que depois seguiu, como uma empresa dita não-core, como se fosse uma coisa dispensável, como se fosse uma agência de viagens associada à companhia aérea. Só que o handling não é uma agência de viagens, não é? O handling é crítico para a operação. Vocês podem apanhar o avião e ir daqui para onde quiser, e se o avião fica ao aeroporto com a porta fechada à espera que as pessoas saiam, não está lá ninguém para ajudar, volta para trás com as mesmas pessoas.